E a gente segue agora direto para o DHPP, no bairro do Cordeiro, no Recife. Mônica Hermílio está por lá, acompanhando o trabalho da polícia nas investigações sobre a morte da manicure de 40 anos. Foi encontrada a 4 quilômetros do trecho do Rio Tejipió, onde ela teria sido jogada. Mônica Hermílio, quais são as últimas informações que você tem para a gente? Boa tarde para você.
Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Rádio Jornal. O corpo da manicure de 40 anos foi encontrado, né, hoje, por volta, bem antes das 8 horas da manhã. Os bombeiros militares já estavam utilizando embarcações, com a ajuda de helicópteros também, na tentativa de encontrar o corpo dela. Aí, por volta das 11 horas da manhã, uma das equipes localizou o corpo preso em uma vegetação a mais ou menos 5 quilômetros da ponte Motocolombó, local, né, de onde o corpo dela teria sido jogado na noite do último sábado. O local fica nas imediações da Lagoa do Araçá, na Embiribeira, o local onde encontraram o corpo da manicure, e é um dos braços do Rio Tejipió. A manicure estava sem os lençóis, estava vestida, e os bombeiros amarraram o corpo dela, a vegetação, até a chegada de uma outra embarcação da Polícia Civil, que começou a fazer todos os trabalhos de investigação. O delegado responsável pelo caso chamou alguns parentes para que pudessem reconhecer o corpo da manicure. E no início da tarde, por volta de 1 hora da tarde, 3 parentes reconheceram o corpo dela. Um deles observou um piercing que ela tinha na orelha e também pelas unhas pintadas, bem características, que ela havia pintado para o Réveillon. O corpo já foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, para o Instituto Médico Legal, no centro do Recife. Segundo o perito, que acompanhou todos os trabalhos, Vitor Saleitão, a manicure apresentava lesões de arma branca na região do pescoço. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, já está no IML. A polícia já está fazendo todos os procedimentos. A arma branca utilizada no crime não foi encontrada durante a perícia, que foi realizada na casa do suspeito. E ainda, segundo a Polícia Civil, várias pessoas já foram ouvidas, inclusive o homem que teria ajudado, né, o namorado da manicure, a supostamente socorrer ela. Mas foi resolvido a questão de encontrar o corpo e ficava ainda o questionamento: onde estaria o suspeito? Agora, no início da tarde, o suspeito, namorado, companheiro da manicure, se entregou, acompanhado de um advogado, aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Eu vou conversar agora com o delegado Fernando Océlio, que é o delegado que está à frente de toda essa ocorrência. Ele vai explicar para a gente como foi, a partir do momento que ele chegou, o que é que ele falou, o advogado falou alguma coisa, ele já se pronunciou, já conversou alguma coisa. Boa tarde, bem-vindo.
Só corrigindo, Francisco Océlio, na verdade. Não, então, como eu disse, desde os primórdios da investigação, que nós já temos conhecimento da autoria, inclusive nos autos do inquérito, já constam nesses autos o nome de Maurício como o autor. E desde esses primórdios da investigação, desde o momento em que nós tínhamos certeza de que ela foi executada, só nos restava a localização do corpo, que sabíamos também pelo depoimento que foi dado pela pessoa que auxiliou Maurício, é bom que se diga, essa pessoa auxiliou Maurício a carregar o corpo no próprio carro, e também ela alega que não, essa pessoa alega que não auxiliou a jogar, mas é a versão que se dá, porque sozinho Maurício não teria condição de carregar esse corpo pela comunidade, e mais ainda, também não teria como chegar sem o auxílio dessa pessoa até ao local de descarte do corpo. Então, todo esse conhecimento que a polícia já detinha desde os primórdios já eram conhecimentos plenos, aptos a nos fazerem sair à procura de Maurício para prendê-lo. O fato de ele ter se apresentado aqui com um advogado não ilide, até porque, além do crime de feminicídio, que nós sabemos que foi praticado por Maurício, ainda havia a questão do crime permanente, que era de ocultação e ou destruição de cadáver, que é um crime permanente que me autoriza a prender o autuar em flagrante delito o suspeito, no caso, o Maurício.
Foi surpresa para a polícia ele se entregar? Foi surpresa para a família ele se entregar na tarde de hoje?
Não, porque em muitos casos, em casos dessa natureza, quando se fecha o ciclo, e mais, quando há o medo, né, o medo do próprio investigado, que é bom que se diga, não temos notícia de que ele seja bandido, né? Ele cometeu um crime, mas ele não tem histórico de ser um traficante, de ser um criminoso, ele não tem esse histórico. Então, o medo do suspeito, do investigado, é muito grande de que ele venha a ser vítima de uma execução por parte da própria comunidade, que não tolera esse tipo de crime, esse tipo de barbárie.
A polícia já sabe a dinâmica, como o crime pode ter acontecido?
Já. É bom que se diga que o local do crime foi periciado, tanto durante o dia quanto durante a noite, por meio de luminol. Eu já tenho acesso, apesar de não ter sido concluído, eu não tenho acesso ainda ao laudo, mas eu tenho acesso ao trabalho pericial. As fotografias que foram feitas, a todo o trabalho que foi consignado pelos peritos aqui do DHPP, o GEPH, a esse trabalho que foi feito e foi consolidado por meio de fotografias. Essas fotos, elas falam por si. Elas dizem a dinâmica do crime, dizem como foi praticado, inclusive como foi que a vítima foi abordada. Então, antes mesmo de localizar o corpo, nós já sabíamos que foi utilizado uma arma branca, um instrumento pérfuro cortante, por conta da quantidade de sangue que foi derramado no local. Também nos está patente de que o autor ele tentou esconder todos os vestígios que foram deixados naquele local, no sentido de lavar, para que o sangue não fosse visto pela polícia. Mas é muito sangue, são muitos vestígios que são originados em crimes dessa natureza, e é impossível que o autor consiga se livrar desses vestígios.
Legal, o que acontece com o suspeito a partir de agora?
Então, a partir de agora, quando da apresentação dele, eu dei voz de prisão dele. O motivo pelo qual ele está sendo preso, autuado em flagrante delito pelo crime de feminicídio e também de ocultação de cadáver, que é crime permanente, porque nós só teremos a certeza de que aquele corpo, de fato, é da vítima, quando do resultado dessas perícias que serão feitas no IML, e se for o caso, não conseguirmos, por meio da papiloscopia, né, descobrir que de fato é aquela pessoa, se as papilares dela não estiverem em condições de serem submetidas a exame necropapiloscópico, aí nós partiremos para o DNA, para a consignação final dos autos de que aquele corpo, nós sabemos, nós temos indícios através do reconhecimento, mas somente a prova científica vai nos dizer. Então, por isso
permanece
no DHPP até a lavratura. Depois, essa lavratura do auto de prisão em flagrante delito vai ser submetida a uma audiência de custódia online e virtual, e nós saberemos qual o resultado disso aí. Vou representar pela prisão preventiva dele por conta desses dois delitos, e ele ficará até lá à disposição do Poder Judiciário, da Justiça.
Delegado, muito obrigada. A gente acabou de conversar com Francisco Océlio, delegado responsável pelo caso da manicure que foi encontrada morta no Rio Sergipeó. Está desaparecida desde o último sábado. Voltamos ao estúdio. Leão.
Mônica Hermílio falando ao vivo da sede do DHPP no bairro do Cordeiro, no Recife, onde agora a polícia dá sequência aos próximos passos da investigação, que, ao que tudo indica, foi mais um feminicídio, né? Mais uma mulher vítima da violência aqui no estado de Pernambuco.